Estamos de volta, 24 minutos para o meio-dia, hoje falando sobre a importância das ações do Setembro Amarelo, que não devem ser faladas, né, somente no mês de setembro, mas vamos intensificar. Se temos um mês para trabalhar isso, vamos trabalhar fortemente para começar a dar frutos no restante do ano também. Conosco a psiquiatra Verônica Giordani e a vereadora, ela que é presidente da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social da Câmara de Vereadores, Paula Iores. Conversávamos sobre vários aspectos antes dos comerciais, meninas. Agora, eu falei também de quem consegue dar o primeiro passo, ele espanta qualquer coisa, a depressão vai embora e começa a se criar aí uma caminhada diferente. Agora, também vocês conversando que é muito difícil dar o primeiro passo, principalmente para quem tem algum tipo de problema psicológico, ou depressão, ou uma fase de tristeza aguda, ou até a Paula...
Uma questão química do organismo.
Química, por exemplo, a tireoide também, né? Isso. Ou seja, vamos explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes, se aterem a esses detalhes.
Então... A questão da tireoide interfere muito no estado de ânimo da pessoa, né? Então, às vezes, próximo à menopausa, as questões hormonais também. Então, é sempre importante que as pessoas que estejam num sentimento de uma tristeza profunda procurem atendimento médico, né? Procurem fazer um exame, porque às vezes é uma questão de repor hormônio,
sim.
E aí tu já sente um ânimo diferente, né? A questão também de buscar a ajuda, o CVV diz muito, né? Falar é a melhor opção, né? Se sentir acolhido é muito importante. Antes eu estava referindo a questão das universidades e já tem protocolo em algumas universidades, até fora do país, que assim, uma delas é a aproximação da família. Aproximação da família. Então, o estar acompanhado, né, é muito importante. E também, assim, do jeito que a coisa está indo em relação ao volume de tentativas, né, de suicídio, sempre, como a gente está falando aqui, a prevenção é o melhor caminho. Então, estar atento, né, às instituições, estar atento, por exemplo, às faltas, né, dos alunos, né, as notas, e aí buscar esse aluno para oferecer uma ajuda. Então, a prevenção, né? Porque depois que a situação se instala, né? Fica mais difícil,
fica mais, né? Difícil. Eu só queria voltar um pouquinho para essa questão clínica do paciente. O paciente, ele tem que ser visto como um todo, sempre, né? Por mais que nessa ação eu vou estar fazendo o atendimento do paciente de risco, eu vou estar também vendo o paciente como um todo, assim como todo paciente do consultório, né? O paciente, ele tem que fazer exames, a gente tem que ver, como a Paula falou, como é que está o funcionamento da tireoide, as vitaminas, vitamina D baixa, hoje em dia a gente sabe que ela funciona como um hormônio no nosso organismo e ela causa sintomas depressivos muito significativos, né? Assim como várias outras condições. Então, isso tem que também ser reposto, tem que ser estabilizado para que a gente consiga reabilitar o paciente como um todo, né?
Não,
isso
são é só extremamente os importante. Do cotidiano mentais,
então,
não é só
exatamente, não é só dar um antidepressivo que vai estar tudo resolvido, não. A gente precisa olhar o paciente como um todo, sempre.
O Álvaro dos Reis diz o seguinte, ele mora lá no Sagrada Família. Eu não vejo uma melhora, uma transformação nesses jovens que aí estão. A construção da vida, a nova geração está deixando a desejar. Ontem à noite passei pela Avenida Perimetral em frente a postos de gasolina. Confesso que fiquei apavorado com o comportamento dos nossos jovens. Estão no vício, estão na drogadição. Final de semana nas baladas, regados a vícios. Um abraço, Álvaro dos Reis. Eu acho que é uma fuga, né? Dessa geração também, que está se sentindo, não sei, presa, está se sentindo sem muitas coisas a fazer, sem desenvolver, numa cidade em que também não temos, assim, tantas ferramentas de entretenimento. Obviamente que isso tudo vem de casa, né, gente? Não dá pra gente até culpar nem a administração pública, nem as ferramentas de entretenimento, nem ninguém. É uma coisa que já vem de casa e esses jovens estão tentando melhorar, mas aí cada um ao seu jeito, né?
Exatamente.
É algo também que está contribuindo para esta fase, digamos, de aumento nos números de suicídio.
a negligência emocional, né, em casa, acaba deixando esse jovem na rua, faz uso de álcool, de drogas, contribui ainda mais, acaba sendo comportamento suicida, que a gente chama, né, aí usam o álcool, velocidade com carro, né, sempre vai dar algum
Estes
problema.
Estes escapes, tem como a gente tratar de uma forma mais direta? Porque se tu vai ver esse jovem, se tu vai ver dentro da casa dele, o ambiente não é tão diferente. Então, ele já vem de um ambiente conturbado, ele já vem de uma escola que ele sofre bullying, ou ele já vem de um... Eu acho que se for pesquisar cada uma dessas pessoas, com certeza a gente vai achar um histórico que...
Eu vejo que uma coisa muito importante, né, que passa bastante pela sociedade como um todo, mas bastante como política pública, uhum, é o que oferecer aos jovens, né? Nós temos exemplos no mundo, que é o... Eu sempre gosto de citar o caso da Islândia, que era um lugar conhecido pelo maior índice de consumo de álcool e drogas do mundo, e passou a ser o país com maior resultado em jogos, né, em medalhas no esporte, cultura. Então, nós precisamos oferecer coisas saudáveis aos nossos jovens, né? O esporte, o lazer, a cultura, para usar, porque o jovem, essas novas gerações, eles têm toda uma criatividade, né? A gente não pode generalizar como se todos estivessem doentes, tem de tudo. Mas os bons hábitos, eu vejo que é uma boa, é a melhor alternativa que a gente tem. Oferecer bons hábitos aos nossos jovens, né? Competições escolares, que comece cedo na escola, né? Interséries. Eu vejo que isso nós poderíamos investir muito mais no nosso país para recuperar, né, essa juventude.
Essa parte do esporte, do teatro, da música, da cultura. A gente vê tantos programas pegando grandes centros nas favelas do Rio de Janeiro, como aqui nos nossos bairros da periferia. Nós temos aqui várias pessoas que se mobilizam. Nós tivemos aqui a presença sábado passado, vereadora e Verônica, do Chiquinho de Vilas,
maravilhoso,
que é uma baita pessoa que desenvolve isso. Nós temos grupos que saem de suas casas, promovem teatro na rua, fazem mutirão com os bairros menos favorecidos aqui em Caxias do Sul. Ou seja, se a gente não fizer isso, a gente não vai estar trabalhando com a prevenção.
E tem que ampliar. Porque basta ver, né? Alguém que sai para correr porque tem uma competição, ele vai dormir mais cedo, vai cuidar da alimentação, ele vai ter hábitos saudáveis.
Ele está interagindo com pessoas
exato,
que têm hábitos saudáveis.
Exato,
também.
Exato.
Ao invés de ir pra balada, recupera e previne, né?
Ele vai reunir.
Recupera e previne. Eu já tive casos, assim, nos meus trabalhos, né, de consultoria. Dois homens eu tenho em mente, assim, lembro que eles tinham passado por um processo de separação, estavam em uma depressão profunda, e um foi para o ciclismo e o outro para a corrida, para grupo de corrida e para grupo de ciclismo, né? Se recuperaram, uhum, né? Então, a convivência através do exercício, porque tem a endorfina, né? E isso é uma descoberta, né, que aparece também lá no caso da Islândia, que identificam que o barato que a droga causa é o mesmo que o esporte causa. Então, a gente tem saída, Rosângela, mas nós temos que investir nisso, né? E tem que ser política pública, né? Nós temos que trabalhar juntos, a sociedade trabalha juntos nesse sentido.
Inclusive, nos últimos anos que a gente tem percebido, agora trazendo para o nosso país, desde as últimas eleições que se formaram dois lados desse país, o A e o B, criou-se uma atmosfera de ódio, né? Então, cada vez mais a gente precisa também trabalhar isso. Sábado, 7 de setembro, tivemos o desfile cívico em Caxias do Sul, como a exemplo de muitas cidades do Brasil. Nós tivemos também a mobilização de pessoas reivindicando seus direitos para a educação, enfim. E no final do desfile, não sei se vocês ficaram sabendo, houve violência com a Brigada Militar, teve se eu não me engano, eu vi a matéria ontem, vi até o vídeo, um transexual que foi preso porque deitou na bandeira do Brasil. No fim, formou-se aí um circo de violência incontrolável. Ou seja, não é a homofobia que chama atenção, mas é esse descontrole hoje do ser humano. Ou seja, ninguém pode mais cultivar o que pensa, porque se não compactuar com o que eu penso, se a pessoa for violência, pode piorar. Então, assim, como trabalhar a partir dessas ações de prevenção ao suicídio, porque o suicídio também está envolvido diretamente com a violência do ser humano. Uhum. Então, eu acho interessante também a gente voltar um pouquinho e chamar as pessoas para que se desarmem um pouco, né, gente? Uhum. Não é porque eu não gosto do Joãozinho que o Joãozinho é de um todo ruim. O Joãozinho tem o seu lado bom, mas ele não satisfaz a todo mundo como ninguém. Nem todo mundo gosta da Paula, nem todo mundo gosta da Verônica, nem todo mundo gosta da Rô. Então, nós temos que começar a aprender a respeitar o diferente. E o respeitar o diferente, eu acho que também é uma válvula que tem que ser, sei lá, acho que tem que ser disciplina de sala de aula daqui um pouco, porque não é possível, gente.
Com certeza. O exercício da tolerância, sim, né? E quando a gente fala que a saída do mundo está na educação, eu penso nesse aspecto, de a gente ser educado para respeitar as diferenças. E normalmente o que nos faz respeitar as diferenças é quando a gente amplia a nossa percepção, quando a gente convive com o diferente, né, entre nós, quando a gente respeita, está muito ligado a gente se permitir vivenciar coisas diferentes daquela com as quais a gente convive, né? Isso passa, sem dúvida, né? Como a instituição família ela está sofrendo algumas crises, acho que a escola vem bem, sim, Rosângela, em ensinar a respeito disso. E isso fica agravado com as redes sociais, né? E a única coisa que eu sempre vejo que o apelo é que cada ser humano, antes de criticar, faça uma autoavaliação. O que eu estou fazendo para melhorar o cenário? Se eu não estiver fazendo nada, pelo menos fica quieto.
Não piora a situação.
Não piora a situação.
E a Paula falou de redes sociais e eu me dei conta agora que, inclusive, tem pessoas que sinalizam pelas redes sociais que vão se matar, né? E infelizmente, não são ouvidas a tempo.
Sim, eu recebo muito paciente no consultório, mães de adolescentes, né? Doutora, vi as postagens dele no Instagram, no Facebook, não tô gostando nada disso, às vezes me mandam prints, né?
Já são sinais, pra
que,
né?
Exatamente. E para que a gente possa estar trabalhando nessa questão da prevenção, né? E sempre é real.
Sempre é real. Uhum. Nunca, onde tem fumaça, tem fogo. Né? Não existe fumaça sem um foguinho.
Exatamente.
Ali, né? Ô, Verônica, como é que as pessoas podem te achar nesse mês de setembro para pedir uma ajuda especial?
Então, os telefones do consultório são 3533-5568. Uhum. E o WhatsApp do consultório é 98104-7007. Os telefones, então, estão disponíveis 24 horas por dia, como eu disse, 7 dias da semana. E vamos estar triando pacientes com fatores de risco, pacientes que estão com risco iminente, vão ser atendidos de forma gratuita.
3533-5568 ou 98104-7007. É importante a gente ter esse tipo de iniciativa, Verônica, parabéns, porque o primeiro passo é o bem importante, né? Porque a partir do primeiro passo, continua-se falando disso. Prevenção do comportamento suicida.
Eu acho que é interessante também a gente divulgar que foi lançado bem recente agora um guia intersetorial de prevenção do comportamento suicida em crianças e adolescentes. Uhum. É um trabalho compilado assim, do governo do estado, junto com prefeituras, Cruz Vermelha, eu acredito que procurando isso na internet tem acesso. Então, para todos os profissionais da área de saúde, educação, assistência social, E assim, as pessoas, né, mães e pais de família, né, no geral, tá muito bom esse conteúdo, viu? Inclusive tirando essa questão dos mitos, né, onde há fumaça, há fogo, né?
Exatamente.
Tá bem interessante esse
mesmo
guia.
Porque criança se suicida também, viu?
Aliás, os crianças também estão crescendo. Meninas, como incentivar as pessoas que estão nos ouvindo agora? Tem muita gente que está passando por um período difícil, está passando por um período de tristeza, talvez você que esteja ouvindo esteja em depressão e não saiba, Talvez você que esteja ouvindo esteja com o seu nível de vitamina D baixo, ou esteja, não está sendo medicado com a tireoide, enfim, qualquer que seja o seu problema. Como essas pessoas podem pedir ajuda? Porque esta talvez seja o degrau mais alto nessa caminhada de tratamento. É o pedir ajuda, que não é fácil.
Exatamente. Se a pessoa não tem energia, disposição suficiente para estar buscando ajuda por meios próprios, é importante que pelo menos ela compartilhe esse sofrimento com o familiar, né? Para que o familiar possa estar tomando frente dessa situação e fazer agendamento e buscar um tratamento adequado. Porque muitas vezes a pessoa que está deprimida é uma pessoa que não tem motivação nem para erguer o telefone para procurar ajuda, né? Então, é importante que só compartilhar com o familiar que está próximo, né? As pessoas que estão próximas dela, e o resto da cadeia vai ser...
É meio que vai se encaminhando.
Se desenrolar.
É. Porque, Paula, pedir ajuda é difícil, né? Porque é difícil para a pessoa assumir que está doente, é difícil para a pessoa assumir que precisa de ajuda, e aí ela não tem essa carga toda para aguentar isso tudo. E aí acaba ou se suicidando, ou acaba desenvolvendo vícios que até então não tinha, ou acaba enlouquecendo as pessoas que estão ao redor. Sempre tem uma resposta negativa para quem não pede ajuda.
É bem importante isso que a Verônica falou, né? E de forma prática a gente tem orientado 188, que tem salvado vidas, né? Sim. 188 é muito importante. Eu ouvi também de jovens, né, nas minhas andanças pelas escolas, eu falei com a prof, né? Então, assim, ó, em quem tu confia?
Isso.
Procura ajuda, fala com alguém, isso, né? A
os
questão,
amigos, né? Que geralmente os amigos... Tem maior facilidade da pessoa.
Um amigo de confiança, ou a prof, alguém de confiança, né? Eu também diria assim, a oração, né? A oração.
A religiosidade. Aliás, a
liberta,
gente não falou nisso mais firmemente, temos tempinho ainda. Como é importante nós termos um alimento espiritual dentro da gente.
Sim.
Seja via pastor, seja via padre, seja via pai de santo, seja via qualquer pessoa que desenvolva um trabalho espiritual, porque eu não quero crer que as igrejas, as entidades, enfim, elas queiram o mal da pessoa. Elas trabalham, cada um a sua forma, né? Fazer o quê? Enfim, umas melhores, outras piores, mas o resultado final é uma fé em Deus, e é isso que vale.
Né? Rosângela, assim, ó, eu até, botando um pouquinho do meu depoimento de vida, né? O que me salva, né, de toda a perda que eu tive, não sei se a Verônica sabe, né, é muito a forma de olhar para a vida, sabe? Quando a gente acredita que a gente está neste mundo por um bem maior, porque a religião, ela não vem como uma bengala, ela vem como uma compreensão de vida, dentro da questão da resiliência, um sentido de vida, né? Então, a gente sai do papel de vítima para um papel de protagonista, sabe? Então, a oração libera energia, assim, amplia nosso canal, né? A nossa frequência. Uhum. Sei lá, daí cada um usa como quer, né?
E abre também espaço para que a gente entenda melhor o outro, né? Porque não é fácil a gente entender. A gente mal se entende, né?
Não, uma convivência não é simples.
Então, assim, isso tudo ajuda. E a Paula Iores fala em uma palavra muito importante que hoje a gente não consegue analisar friamente, que a gente precisa ter, sim, desde que acorda até a hora que vai dormir, é a resiliência. Né? A resiliência é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Às vezes a gente esbraveja com determinados assuntos, enfim, mas aí a gente tem que parar, respirar fundo e dizer, não, tem jeito, mas, né, vamos
buscar o caminho. Isso, vamos buscar o caminho. E a resiliência é uma questão que é aprendida desde a infância, né? Né, os pais é que tem que...
E aí tem um problema também, né, Verônica, que a gente tem visto. O poder se frustrar, né? Tá se falando muito isso, que a juventude atual, os jovens, eles não Eles têm baixa tolerância à frustração.
Eles não sabem receber um não.
É, e isso também ajuda, né, nesse processo todo de depressão, de revolta. Então, a tolerância à frustração faz parte da vida.
Certamente, né? Certamente. O nosso jovem, ele está isolado do mundo, né, na internet, com respostas completamente imediatas, então prontas. Eles não têm capacidade de tolerar, esperar um minuto, né? E as consequências se vêm aí, né?
E eu vejo, agora voltando para o nosso país de novo, nós estamos vivendo um momento em que a tolerância parece que cada vez mais se apaga do nosso vocabulário, né? Hoje, para a pessoa ser tolerante, ela tem dificuldades. Hoje em dia, a gente vê, ainda mais que temos agora leis de incentivo, por exemplo, a uso de armas de fogo, por exemplo. Nós temos incentivos a que a pessoa... Nossa, eu nunca ouvi... Olha, nos últimos 2 anos eu nunca ouvi tanto a frase bandido bom é bandido morto, sabe? Então, isso tem agravado o nosso cotidiano? Tem. Mas a gente tem que também saber procurar conversar com isso, desabafar, procurar as pessoas certas. Quando for falar de diferenças políticas, é ver o todo, né? Não é a pessoa que está lá, né, vereadora?
É um grande exercício. Todo, né, tem gente que só quer contra ou a favor.
Sim,
não existe o benefício da dúvida. A gente só um pouquinho. Sei que nada sei, né? É, ver a oportunidade, as diferenças têm que ser para nos engrandecer, para ampliar a nossa percepção, né? Então, não existe o contra, só o sim ou não, o contra ou a favor, né? Exato. Existe muito mais facetas, né? Uhum. E que a gente precisa, de fato, considerar.
E a gente precisa aprender a respeitar isso, né? Ninguém sai às ruas para reivindicar alguma coisa só por sair. Nossa, essa pessoa deve ter tempo de sobra, né? Porque, pelo amor de Deus, todo mundo tem um propósito e esse propósito tem que ser respeitado. E, assim, não é questão de concordar, ninguém vai concordar sempre, mas poder, pelo menos, dialogar, né?
É.
Acho que a violência está na hora da gente olhar as coisas e ver por outro ângulo, por outras coisas. É no diálogo que a gente resolve as coisas, jamais vai ser dando tiro, dando facada ou quebrando tudo, né? Não tem como. Isso aí já...
Tem a oração de São Francisco, né, que eu gosto muito, compreender, né, e ser compreendido, né, Amália? Então, de a gente poder estar aberto para isso, para poder construir uma sociedade diferente. A gente não pode delegar isso para os outros, cada um tem que fazer a sua parte.
Bom, nós temos diversas ações em Caxias do Sul durante o mês de setembro, organizada pela Secretaria da Saúde, organizada por ONGs. Também organizada, a Câmara vai estar organizando alguma coisa, vereadora?
A Câmara, né, nós estamos com o nosso prédio amarelo, né?
Participando com essa força, né, forte.
Exato. O nosso comitê de prevenção ao suicídio, a gente decidiu que esse mês nós não iríamos fazer ações, nós iríamos participar das ações que existem, porque nós estamos fazendo ao longo do ano, né? A gente tem feito ao longo do ano e participar das ações que estão acontecendo na cidade.
Então, é falar, falar e falar, né? Não tem mais como a
escutar,
gente
escutar, né?
A Verônica Giordani, ela que é psiquiatra, também dando a sua contribuição como cidadã em Caxias do Sul, ela abre o seu consultório. É 24 horas por dia mesmo, Verônica?
Sim.
Só pode ligar no celular?
Pode.
De madrugada?
De madrugada.
Também porque o surto, né, não escolhe o momento, né? Não. Essa parte mais... Então, ela tem esse entendimento e está se doando neste mês de setembro através do 98104-7007 ou 3533-5568. Doutora Verônica Giordani, neste mês, atendendo as pessoas, para você que é pai, para você que é mãe, para você que é amigo de uma pessoa que esteja num período difícil, né, incompreendido, num momento em que você pode perceber que tem alguma coisa errada, incentiva essa pessoa a procurar ajuda. E para você que está sem força, reúna a força para levantar pelo menos o telefone, né, Verônica?
Exatamente.
Já é um bom passo.
Exatamente. Que lá atrás o telefone tem alguém para ajudar.
Sem dúvida. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês duas hoje, nesse início de semana, porque cada semana também a gente, o Frei Jaime, no domingo, final de domingo, ele já deixa a sua mensagem, né, de incentivo ao início de semana, dele já deixa as suas frases de força, de garra, enfim. Eu trabalhei com um profissional da televisão em Santa Catarina durante muitos anos, que quando ele terminava a apresentação do programa, ele dizia assim, vamos fazer um excelente dia. Ele não dava bom dia ou nem boa tarde. Ele dizia, vamos fazer uma boa tarde, perfeito, vamos fazer uma boa semana, porque muito é a gente bom. Que faz, né?
Com certeza, muito bom.
Vereadora Paulioris, obrigada.
Obrigada, eu gostei muito dessa frase, né? Ela convoca todos nós a fazer um dia bom, um dia melhor.
Nos tornar ativos.
Exatamente, né? O país, a cidade está precisando disso.
Certeza.
Muito bom. E obrigada pela oportunidade de estar aqui.
Psiquiatra Verônica Jordani, muito obrigada.
Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição sempre.
Quem não anotou os telefones da Verônica, pode ligar aqui na Rádio São Francisco, já está anotado aqui. E participe, né? Incentive as pessoas a buscarem ajuda. A forma correta, ninguém sabe, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Talvez não seja essa a forma correta, mas com certeza no meio do caminho alguém vai te indicar. Se alguém for conversar com a Verônica, ela vai dizer, não, mas acho que você pode fazer diferente. Já é uma ajuda.
Exatamente.
Né? Vamos fazer um excelente dia, uma excelente semana. Setembro, nós temos estas ações, né, de prevenção ao suicídio, mas temos que lembrar também que já estamos praticamente nos encaminhando para o final de mais um ano. Temos que reerguer a cabeça, reunir forças. É o mês da primavera, é o mês que a gente renova as energias e é assim que a gente segue, um dia após o outro, né? A gente tem que pensar no futuro, temos, obviamente. Mas vamos viver um pouquinho mais o presente, né? É tão importante a gente degustar
sentir
o presente. É verdade.
Estou
ansiosa para chegar a primavera. 29 graus a temperatura, meio-dia e 2 minutos. Vem chegando aí a atualização das informações da manhã desta segunda-feira, 9 de setembro de 2019. Bom dia.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.